Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Josias Júnior.
E eu sou a Rafaele Batista, e nós estamos iniciando hoje o Inclusão Pop, um podcast que vai debater o universo da cultura pop a partir da perspectiva LGBTQ.
A cada edição, a gente vai mostrar a música, o cinema, as séries, os quadrinhos, ou seja, toda a cultura pop aborda as questões de gênero, buscando discutir a contribuição, né, e a ampliação do debate sobre a pauta LGBTQ+.
No nosso primeiro programa, vamos falar sobre as personagens LGBT no mercado audiovisual, tentando traçar uma linha do tempo de produções que marcaram época no cinema e na TV, com as telenovelas. Para conversar conosco, a gente conta com a participação de Patrick Jenner. É assim que se pronuncia?
Sim.
Produtor do curso de comunicação da Uninter. Tudo bem, professor? Obrigada por aceitar o nosso convite.
Tudo bem. Obrigado a vocês pelo convite, por eu estar aqui participando do primeiro. Então, vamos lá.
É inauguração.
É inauguração.
O professor Patrick é mestre em comunicação e linguagem pela Universidade de Tuiuti e doutorando em estudos de cinema e audiovisual pela mesma universidade.
Isso aí.
Bom, Patrick, a gente gostaria de começar perguntando, na sua opinião, como o cinema evoluiu no tratamento da temática LGBT?
É complicado falar que o cinema evoluiu como se fosse uma coisa sempre progressiva, porque não é bem assim, né? Então, tem alguns avanços, daí alguns retrogressos, e assim caminha a humanidade, né? Você tem que pensar que logo no começo do cinema, os primeiros filmes feitos, eles apresentavam algumas temáticas relacionadas, como, por exemplo... já nos primeiros filmes, né, no primeiro cinema, tinha, por exemplo, cenas de dois homens dançando, né, naqueles filmes ainda curtos, de cenas do cotidiano. O que aconteceu é que, a partir de 1934, foi estabelecido uma autorregulamentação para a indústria cinematográfica nos Estados Unidos, chamada Código Hays. E o Código Hays era uma série de normas de... moral e bons costumes. Eu tô no rádio, então finjam que eu fiz aspas no ar para vocês compreenderem sobre essa moral e bons costumes. Proibindo uma série de coisas que eles consideravam inadequadas para mostrar no filme, inclusive cenas do que eles também colocavam, e eu coloco com aspas de novo, cenas de perversões sexuais. Então, qualquer coisa que poderia ser considerado como perversão na época também era totalmente limada dos filmes, né? Ainda com algumas exceções, Hitchcock fez Festim Diabólico, por exemplo, cujo, apesar de não ser explícito, os personagens principais são gays, né? Um casal.
Na nossa pesquisa sobre o tema, usando como base a dissertação A Personagem Homossexual no Cinema Brasileiro, do doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, Antônio Moreno, temos diferentes representações da personagem ao longo das décadas. Até meados dos anos 50, era tratado como tabu ou carnavalesco, adotando o transformismo como forma de comédia. Mas a partir dos anos 60 até os 80, o estereótipo que permaneceu foi o mais negativo possível, do marginal e de moral duvidosa.
O negócio é que essa estereotipização e tratar desse assunto, desses personagens de uma forma caricata, não é exclusividade do cinema, isso já vem de muito antes, né? Ou mesmo personagens, ou atores homens que se vestiam de mulher para retratar mulheres, né? Independente se o personagem era gay ou não, isso daí já vem de muito tempo anterior, né, ao cinema. Então, já é uma coisa pregressa ao cinema. E sobre a retratação de um modo pejorativo, né, isso daí foi se firmando mais com o tempo, uma vez que, através até mesmo do Código Hays, e depois na ditadura do Brasil, né, falando mais especificamente daqui, a retratação de forma a, né, falar mal ou a representar de uma forma não positiva, né, os participantes desse grupo, né, tanto gays como lésbicas, e no caso dos gays, com uma tendência muito mais forte a retratá-los como um palhaço, alguém extremamente efeminado e exagerado, né, para ser o amigo de não sei quem e coisas assim. E, obviamente, a gente sabe que não são retratos desse grupo fidedigno. Não estou dizendo que não existam, né? É claro que existam, e que bom que existe essa diversidade mesmo dentro dos grupos. Mas a única representação a partir desses tipos de personagens tinha um motivo claro, que não era só fazer rir, né? Também era de ridicularizar e diminuir e humilhar esse grupo.
contextualizando que o Brasil passava pela ditadura no período que as pornochanchadas eram lançadas e a censura era comum naquela época, como filmes com esse teor adulto LGBT conseguiam aprovação para serem lançados?
Então, essa é uma pergunta que não quer calar, né? Tem várias teorias sobre isso. Só que o que acontecia é que não eram filmes de temática LGBT que eram produzidos e como assim passavam, né, pela censura. Os filmes de porno chanchada produzidos nessa época, eles, na sua grande maioria, não tinham personagens principais gays. Os gays eram retratados como personagens secundários para ter esse alívio cômico nos filmes. Até mesmo porque porno chanchada não é um filme pornográfico, né? Apesar do nome, muita gente confunde, é um filme erótico, né, a princípio, e com esses tipos de piadas típicas da chanchada, que é um gênero brasileiro. Então, mesmo cenas de nudez, de simulação de sexo, né, de personagens heterossexuais mesmo, né, eles passavam, né, enquanto, por exemplo, havia censura na televisão de mulher de biquíni, que não poderia aparecer. Então, é um tanto controverso, né, o porquê que eram aprovados. O interessante também é pensar que esses filmes de porno chanchado, muitos deles foram financiados pela Embrafilme. E a Embrafilme era uma estatal criada pelos militares durante a ditadura militar para produzir, né, filmes ali, de certa forma, controlados por eles. Saiu muita coisa boa. A gente não pode encarar a década de 70 ou mesmo de 80 como um período, né, só de porcaria e coisas de baixo orçamento ou de baixa qualidade. Teve muita coisa boa mesmo, mas na pornochanchada é uma questão que fica, né? Quais os interesses de passar um filme desse pela censura, né, a ponto de ser exibido abertamente, claro que com a sua indicação, né, de idade e tal, censura conforme a idade. Mas muito me leva a pensar, primeiro, que talvez os filmes sendo produzidos e pelo próprio governo, né, autorizados e financiados pelo próprio governo, parte de um pressuposto que eles estão autorizados a passar, né, uma vez que eles autorizaram e deram um ok para dar dinheiro para produzir esse filme, eles liam os roteiros antes e tudo mais. Né? E também, talvez, né, o que eu tenho para mim, isso daí eu falo por estudo de ditaduras no geral, né, não só na ditadura brasileira, que os filmes produzidos muitas vezes em ditaduras, eles são filmes bobinhos, alegres, no caso do Brasil, eróticos, porque também servem como uma forma de contenção de humor do povo que vive sob uma ditadura, né? O entretenimento durante a ditadura, ele é fundamental para que a população também, né, se anestesie ou feche os olhos ou ache que está tudo bem de alguma forma.
A partir da década de 80, quando ocorreu um declínio na produção de filmes, os com temática LGBT que conseguiram vir à tona continuaram seguindo essa fórmula pejorativa. Somente na virada do milênio, nos anos 2000, que vemos esse cenário mudar.
A gente pode começar citando um dos filmes mais icônicos, acho que dos anos 2000, que seria o Madame Satã, né, interpretado pelo Lázaro Ramos, que é um, nada mais que um retrato sobre o emblemático João Francisco dos Santos, né, o mais conhecido como Madame Satã, que é um representante da cena noturna da Lapa, no Rio de Janeiro, durante o século XIX. E mesmo com uma temática, né, mais polêmica, uma abordagem, uma fotografia mais forte para a época, recebeu o título de estar entre os 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos, uhum, pela Ancine. O que, que você pensa, Patrick, sobre esse título mesmo, né, vindo de logo após uma época tão complicada como foi os anos 80 e tudo mais?
Uhum. Eu acho que, no geral, né, esses prêmios que o Brasil começou a ganhar após a retomada do cinema brasileiro, a partir de 1995, que a gente conseguiu finalmente, né, ter um fôlego e que a gente ainda aproveita desse fôlego, não estamos, claro, mais na retomada, mas se a gente tem um cinema de qualidade sendo produzido com frequência no Brasil, foi graças à retomada do cinema brasileiro de 95, e a gente já tem histórico de que quando produzimos com qualidade, a gente se destaca inclusive em países, né, que tem um pouco mais de tradição, ou um tanto mais de tradição, do que a gente para produzir filmes, uma vez que a nossa indústria, a gente sabe disso, ela é bastante instável devido também a problemas econômicos e a problemas, né, como vocês mesmos falaram, da ditadura. No caso de Madame Satã, Primeiro, ele foi importantíssimo ganhar todos esses prêmios para mostrar que o filme brasileiro pode ter qualidade também. Não foi o único, a gente tem outros dessa época, como, por exemplo, Central do Brasil, né, que também participou desse pós-retomada e que foi importantíssimo, né, indicado ao Oscar e tudo mais. E no caso do Madame Satã, tem sim esse viés de representatividade, né, de representação importante desse personagem. Controverso, não era um herói, ele não foi retratado porque nem deveria, nem teria como, né? Como um bonzinho, como... Né? Não, né? Ele é pobre, negro, adotou 7 filhos, mas também era muito controverso, porque ele era um malandrão, né? Ele foi presidiário e tudo mais, e foi mostrado dessa forma. E o Lázaro Ramos, inclusive, ele ganhou prêmios muito importantes pela sua atuação. Né? Então, ele é importante como um todo para o cinema brasileiro, mas também não tem como descaracterizá-lo, né? Ou tirar a importância que ele tem como um filme de representação.
Claro, e na realidade até acho válido mencionar que talvez a influência que tenha, né, para fazer o Madame Satã nessa época foi talvez uma influência lá fora, não sei se você concorda, com os filmes como, por exemplo, The Rock Horror e The Rock Horror Show, né, que o personagem principal é um transexual e o musical em si trata sobre tudo isso, e também como, por exemplo, Priscila, né, a Rainha do Deserto e tudo mais. Então eu já acho que é uma tendência, né, a, talvez esses personagens mais caricatos do meio LGBT transformar em algum produto, assim, algum tipo de filme.
Eu não sei bem se o Rocky Horror Show teria sido uma influência pro Madame Satã, né? Eles são filmes completamente diferentes, ele é uma comédia musical, né? Meio um terrir, né? Um terror que faz rir, enquanto trash, Madame Satã, ele é, né? Ele é um drama pesado, né? Difícil de ver, difícil de até, né, processar esse filme. Nesse sentido, ela é um tanto diferente. O que acontece é que, sim, se você está falando no sentido de abrir um pouco mais, né, a produção cinematográfica para esse tipo de representação, pode até ser, né, mas são tipos de representações totalmente diferentes, porque ainda assim, mesmo no Rocky Horror Show, e depois no Priscila, né, há uma certa... um certo tipo de estereótipo, um certo tipo de exagero colocado nos personagens, mas é claro, musicais geralmente eles tendem a exagerar um pouco, né, da linguagem do gênero mesmo, mas assim como, né, Priscila Rainha do Deserto também, a gente não tira todo esse peso que existe e existia talvez com mais força antes da retratação um tanto caricata.
Então a gente chegando agora, né, no século XXI, na atualidade, na era LGBT, onde eu acho que bem o que você já estava mencionando, a questão da representatividade. Eu acho que essa é a palavra-chave do que a gente está abordando aqui, né? E como descrito no trabalho da Mariana Jeremias dos Santos, né, submetido para o Intercom 2016, em que a mesa analisa o estereótipo do homem gay usado em telenovelas brasileiras, que daí a gente foi, desde que a gente já estava mencionando, sobre como essa questão do caricato. Nela, a Mariana, ela analisa que os personagens de telenovela, eles são como funcionam como se fosse um assunto de debate para essa camada social que assiste ele, né? E trazendo formas como, por exemplo, de alívio cômico e tudo mais. Então, Patrick, eu te pergunto, qual que é a importância de usar a palavra representatividade, né, para esse cenário dominado por estereótipos?
Porque o que é representar um grupo? O que é representar alguém, né? Mas aqui, no caso, a gente está falando de um grupo. Seja lá qual for, né? Um grupo, ele não é um indivíduo. E os indivíduos, eles são indivíduos, né? Eles não têm o mesmo jeito todo mundo, não gostam das mesmas músicas todo mundo, não vão aos mesmos lugares todo mundo. Então, representar diversas facetas de cada grupo é bastante difícil. A gente reconhece que antes no cinema e mesmo nas novelas havia uma representação tendenciosa, né? Mesmo com essa... primeira instância, né, talvez até jocosa, né, dos personagens. Talvez dos lésbicos, os personagens lésbicos um pouco menos, né? Já em novelas da década de 80, já apareciam como casais mais sérios, né, estáveis muitas vezes e tal, que não acontecia com frequência com a retratação dos homens gays. A minha área de estudo não é diretamente sobre novela, então eu consumo pouco. Eu sei às vezes o que acontece porque eu me interesso pelo assunto audiovisual. Mas sim, né, o que era representado desse grupo nas novelas, ou ainda com uma certa maioria, né, não é a representação do grupo. É a representação de um subgrupo dentro desse grupo maior. E que é bom que exista, como eu disse, mas ele não é a representação única de um grupo inteiro. Né? Isso daí, para qualquer um dos LGBTs e assim por diante, né? Então, eu acho que, primeiro, é importante sim colocar, mesmo que seja para ser mais palatável para a família brasileira, que a gente tem que pensar, poxa, a Globo atinge quase todo mundo, vai atingir desde a pessoa, né, que não teve uma educação, talvez muitos analfabetos. Então, uma vez que essa faixa da população começa a ter contato com essas outras realidades que talvez eles não veem com frequência no dia a dia, não porque não existam, mas porque elas não são tão abertas, né, dentro dessas camadas e tudo mais, por diversos motivos, uma vez que eles começam a ver esse tipo de representação, ainda que seja de uma parcela do grupo, em um produto tão popular como uma novela, né, eles começam, uma vez que você passa a conhecer, né, você vai deixando um pouco de lado os seus preconceitos. Então, eu acho que colocar esses tipos de personagens nas novelas é válido, ainda que seja para um alívio cômico. Né? O que depois foi mudando, claro, é importante também mostrar outros tipos, né, de representações dentro desse grupo, mas eu acho sempre válido as pessoas terem um contato para ver que não é o absurdo, às vezes, que elas ouvem, o tipo de pessoa que elas ouvem que é, e depois abrindo mais caminho para isso, né? A gente já teve vários exemplos de novelas que deixaram de retratar, né, os gays, tanto homens quanto mulheres, dessa forma. Né? Acredito que para os travestis um tanto mais difícil dessa retratação, mas também eu acredito que estamos caminhando talvez para uma abertura maior disso. A gente tem séries no Netflix que estão tratando sobre o tema de uma forma muito perspicaz e muito bacana, né? Séries de diferentes tipos, né? De drama, de comédia e assim vai. E a série Poser que tem agora, eu ainda não assisti, né? Não me perguntem sobre ela, porque eu não sei. Mas traz bastante representação desse outro grupo, né? Que muitas vezes não tem cara, não tem voz.
Talvez, acho que uma análise meio superficial é que a Globo pode ter, talvez, utilizado esses, né, esses personagens mais cômicos, de alívio cômico, como uma porta de entrada, pra, exatamente para esse subgrupo, né? A questão do LGBT e tudo mais. Porque A gente tem que dar um mérito para eles também, porque teve uma novela recentemente, também não consumo muito, então me falha a memória, mas em que teve todo um beijo gay no final, né? Então foi um rebuliço enorme, midiático e tudo mais. E agora, a próxima novela da Globo mesmo, acho que, se não me engano, novela da Sete, em que uma travesti maravilhosa, que é uma artista incrível, amo muito, que é a Linda Quebrada. Ela vai interpretar uma personagem travesti, né? Ela vai falar sobre uma vivência bem real, o próprio trailer mostra isso. Então, eu acho que a Globo está atenta a como o público está reagindo a essa inserção desse público na telenovela. Porque a telenovela, igual você falou, atinge todo mundo. Sim. Então, talvez se eles tivessem inserido de uma forma muito mais direta, o pessoal teria uma reação muito mais negativa, né?
Sim. Sim, da forma que eu disse, né? Esse tipo de inserção é válida e bom que exista, ainda que exista uma certa resistência, porque afinal, qualquer coisa que é nova, né, as pessoas que estão acostumadas com uma outra coisa têm uma resistência de qualquer coisa, não só sobre esse assunto, né? Mudanças de rotina e coisas novas que aparecem, é muito mais fácil a reação primária ser de resistência, né? Mas depois que vai se normalizando esse tipo de representação, esse tipo de contato, né, as pessoas já nem ligam mais, uma vez que fica mais normal para elas verem, né, que existe, que está por aí e que não adianta que seja lá o que for feito, né, não vai parar de existir, porque existe, né, há milênios isso daí comprovadamente, mesmo nos registros de homens da caverna, né, das cavernas, já tem registros desse tipo de comportamento, né? Vamos chamar assim de um jeito bem simplista aqui, e que é só questão de apresentar, né? No caso do ator, se eu não me engano, eu não sei o nome dele, eu até tá meio na ponta da língua, mas ele era um ator galã. É um ator galã, né? Bonito, não sei o que, loiro, né? De olhos azuis, não sei o que, eu não lembro o nome dele. Que foi o personagem que fez isso daí, daí deu um mega rebuliço, porque também, né? Porra, o cara é um galã. Como que ele vai representar isso daí?
Mas, em contrapartida, a gente tem também a parte triste, né? Igual, por exemplo, 2014, com o curta-metragem Eu Não Quero Voltar Sozinho, que ele estava sendo exibido em diversos lugares e tudo mais, mas no estado do Ceará... Ele foi barrado, né? Ele foi censurado exatamente pela questão de que imaginavam que esse curto, ele se tratava sobre o kit anti-homofobia do Ministério da Educação, né? Então, é um pouco triste ver também que... Mas isso foi em 2014, então já foi, acho que pouco antes até desse debate sobre que trouxe... A novela trouxe debate, trouxe essa, pra essa camada,
sim,
sabe?
Sim e não. É um filme que eu gosto muito, assim.
Eu também,
acho incrível. Um filme bonito.
Delicado.
Ele não... Esses filmes que tratam sobre essa temática, como de outras temáticas também, eles não devem ser voltados ao público ou ao grupo que... Né, que é retratado somente. Ele é um filme bonito para ser assistido por todo mundo, né? É um filme bonito. Mas você tem que pensar que também em 2016 aconteceu com um filme chamado Praia do Futuro, que é um filme bacana, lindo, é um filme de arte, você não pode ver como um filme tanto comercial, ele é um filme mais lento e não sei o quê. E ele retratava... Um casal, né, gay, que um era brasileiro e o outro alemão, e se encontraram aqui no Brasil na Praia do Futuro, porque um deles era salva-vidas, mas o mais importante é que o personagem era interpretado pelo personagem principal de Tropa da Elite, né? Então, como pode que o Capitão Nascimento... tá no filme beijando um outro homem, né? As pessoas explodem a cabeça. Tanto que o que aconteceu foi que, numa rede de cinemas, eles começaram a carimbar nos ingressos, tipo, esse filme tem cenas, não sei o quê, avisado, carimbaram no ingresso para as pessoas não se assustarem na hora que vão ver o filme. Porque me parece, às vezes, que as pessoas vão ver os filmes ou colocam na TV para assistir uma coisa ou põem para as crianças assistirem, né? Sem ler a sinopse, sem ler a classificação indicativa. Mas isso daí não é culpa do filme, isso daí é culpa, né, da pessoa que, se não gosta do assunto ou não quer ter contato com ele, por que vai assistir um filme desse, né? Ou se não desconhece, mas tem interesse, pô, assista, né? Porque, como eu disse, é legal que todo mundo tenha acesso a esses filmes bons, né, independente da temática.
E atualmente, com a censura de diversos filmes com a temática LGBT, já declarado pelo nosso queridíssimo presidente... que não vão receber financiamento pela Agência Nacional de Cinema, a ANCINE. De que maneira podemos combater esse retrocesso?
É, e não só cinema, peças de teatro agora também, né? Que já tiveram a aprovação e tiraram a aprovação, né? Revogaram a aprovação. Eu não sei o que responder sobre isso, porque é uma caixinha de surpresas, né? Eu achei que não ia ser tão grave. No começo eu sabia que ia ser, né? Mas não tanto assim. Tão explícito, pelo menos, mas está sendo bastante. E eu realmente não sei o que vai ser, né? Eu adoraria dizer, não, vamos lutar, e daí, através de financiamento particular para todo mundo, vai conseguir fazer os filmes e não precisa. Só que a gente tem que pensar também que não é só o dinheiro de produzir o filme. O dinheiro de distribuir esses filmes para eles aparecerem nas salas de cinema, né? Os contratos com distribuidoras e tal, são extremamente complexos. E a quantidade de salas de cinema abertas para o cinema nacional, apesar de ter uma porcentagem garantida por lei, ainda mais passar os filmes dessas temáticas diante do cenário que a gente tem, eu não veria só a produção como um grande problema, uma vez que a gente vai ter esse problema primário, que muitos deles não vão nem ser produzidos, por serem dessa temática, né, contrária à linha que esse governo que nós estamos segue, né, que é a de não retratação do diferente, né, vamos fazer um... vamos deixá-los invisíveis, como se isso fosse fazer desaparecer. Você invisibilizar um grupo não faz desaparecer, ele continua aí. Né? Mas ainda assim tem suas intenções, né? Porque uma vez que você vai tornando cada vez mais estranho, as pessoas tendem a, né, não gostar mais e ser cada vez mais preconceituosas. Uma vez que elas são instruídas e passam a ter uma educação sobre isso, um contato maior sobre isso, a tendência, né, pelo menos para a grande maioria das pessoas, é passar a ver isso como uma coisa normal, que é mesmo. Mas eu não sei o que dizer, eu não sei o que vai acontecer, né, desses... A gente tem, pô, né, mais de 3 anos pela frente ainda.
Infelizmente.
E nesses primeiros 10 meses, né, a gente já viu o que está acontecendo. Eu gostaria de ser muito otimista, então, a ponto de dizer eles vão conseguir com verbas totalmente privadas, fazer a produção, fazer a distribuição disso daí, fazer o marketing, porque é importante você anunciar e divulgar o filme, né? Não dá sem marketing. Ele tem uma briga feia, né? Não só entre os próprios filmes lançados no Brasil, mas uma briga feia entre filmes estrangeiros, né? Que dominam e sempre dominaram, de certa forma, as salas de cinema brasileiras. Eu nem sou contra isso, né? De certa forma, os filmes estrangeiros, principalmente dos Estados Unidos, ele tem uma boa qualidade. Eu não sou desse tipo de, né, de estudante de audiovisual, de cinema, ou desse tipo de formado, né, na área que torce o nariz para essas produções blockbusters. Eu não. Eu acho que tem muita coisa boa. Mas ainda assim, né, sem propaganda também não se briga de igual para igual, né? E daí eu volto a falar do que você disse lá da Globo, com a Globo Filmes, né? Eu tenho que também dar palmas, de certa forma, né, bater palmas, porque eles peitam muitas coisas nesse sentido, né? Apesar dos pesares, não vou entrar em juízo de valor de jeito nenhum sobre a emissora e assim vai, mas não tem como negar que eles peitam, né, eles produzem mesmo contra a corrente vários, né, produtos, novelas ou mesmo filmes com a Globo Filmes, que é para, né, deixar o povo com a mão na consciência e fazer pensar, de novo, não só sobre a temática, mas sobre outras muito importantes também para o país.
Ei, Mirella, corre aqui, é hora das indicações. Então, finalizando com a indicação de 3 filmes, né?
Isso.
Eu vou indicar o filme Menino e o Vento, de 1967. E é um dos poucos filmes que abordam o relacionamento homossexual de forma poética daquela época, onde ele retrata as férias de um engenheiro numa cidade do interior de Minas Gerais e que, durante esse período, ele cria uma amizade com o jovem Zeca da Curva, porque os dois possuem uma fascinação pelo vento. E com o desaparecimento do menino, o engenheiro José Alberto é acusado pelo sumiço e vai ao julgamento. E o seu relacionamento com o menino também é posto à prova. E é um filme muito sensível, que tem diálogos que podem ser usados até atualmente.
A minha indicação seria para Corpo Elétrico, na realidade, um filme de 2017, né, do diretor Marcelo Caetano. Ele é um filme também, eu acho, muito genuíno, assim, sabe? Ele tem os diálogos, eles são de fácil entendimento, e ele aborda a vida do Elias, é um personagem que ele mora na região central de São Paulo, e a vida dele é muito corrida, ele trabalha numa fábrica de têxtil e tudo mais, e a bolha social dele é completamente LGBT. Tem também a artista, como eu falei, que é uma artista que eu gosto muito, e eu acho que ela ainda tem muito, vai conquistar muita coisa, que é a Linda Quebrada. Tem também uns outros personagens icônicos do cenário LGBT brasileiro, né? E ele fala sobre, ele trata sobre a questão de não só a sexualidade, porque eu acho que o cenário LGBT em questão de filme, ele puxa muito para esse lado, sabe? Mas esse filme, ele parte mais também da questão de amizade, de como funciona realmente uma bolha LGBT, como, sabe? Ela é um filme bem mais genuíno, ele não é tão formado assim na idealização do meio LGBT. Então é uma indicação minha aí.
Eu tenho indicação também para fazer? Ok.
Tem, com certeza.
Uma indicação, fica à vontade.
Isso.
Eu vou falar de 2, né, que eu gostaria de deixar como recomendação, né? O primeiro é o próprio Praia do Futuro, que ele teve uma bilheteria considerada baixa aqui, mas porque ele foi muito prejudicado pela propaganda negativa que inventaram sobre ele. por esse, né, essa coisa arada toda que fizeram, a ponto de carimbar os ingressos, dizendo avisado, né, e tudo mais, e pelo pouco tempo de exibição que ele teve, porque ele era previsto para ficar mais tempo nas salas de cinema, e ele teve, pelo menos aqui em Curitiba, uma exibição muito curta. Ela saiu mais ou menos em uma semana depois de exibir, depois das polêmicas, tiraram o filme. Então, também é muito difícil do povo ter acesso, né, uma vez que não está no cinema, e não é um filme tão fácil de encontrar. Praia do Futuro, mega recomendo, um filme bonito, dramático, cheio de carga emocional, e encarem ele como um filme de arte, não como um filme super picotado e rápido e dinâmico, como se fosse um filme no modelo hollywoodiano de se fazer. E o outro é um filme de 1996, que eu acho muito bonitinho, muito meigo, chamado Beautiful Thing, em português, infelizmente traduzido para Delicada Atração, que não tem nada a ver com o título original, né? Mas que conta a história de dois adolescentes que vão se descobrindo na Inglaterra, num bairro pobre da Inglaterra, e o filme é bonito, é meigo, é engraçado, tem uma personagem feminina forte também, que ela quase rouba a cena, né, do filme inteiro, e eu acho um filme bonito para chorar assim de ternura, sabe, não para chorar de tristeza. Beautiful Thing eu também recomendo.
Então é isso, fechamos a primeira edição do Inclusão Pop, e para encerrar esse episódio, uma importante mensagem. Se você não consegue amar a si mesmo, como diabos você vai amar alguém, né? Da icônica, maravilhosa...
RuPaul.
Isso, RuPaul, conte comigo para tudo.
Agradecendo a participação do Patrick, que contribuiu bastante com sua experiência, seu estudo sobre o assunto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Patrick.
Sim.
De nada, me chamem mais vezes.
Com certeza.
E frisando que esse tema ele foi focado no homossexual no cinema e que futuramente a gente vai abordar outras questões também que fica para futuros podcasts,
com
que
certeza.
São temas bem individuais e complexos que precisam de um episódio próprio.